Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Blog do Paulinho, essa é a edição de número 2. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2019, esse é o nosso podcast diário, né? Que será exibido sempre aqui no YouTube, também teremos a versão para você baixar no Blog do Paulinho em MP3, basta você acessar. Quando tiver postado o vídeo, logo embaixo vai ter o botãozinho para que você possa baixar o nosso programa. Divulgue, né? Divulgue, claro, para todos os seus amigos. Esse é o nosso canal em vídeo e também em áudio, para que possamos esclarecer algumas coisas publicadas no Blog do Paulinho. Bom, lamentavelmente teremos que retomar o assunto da tragédia ocorrida no CT do Urubu do Flamengo. Dias após aquele incêndio que vitimou 10 garotos no Ninho do Urubu, tanto o Flamengo quanto a Prefeitura do Rio de Janeiro seguem sem responder absolutamente nada. Quer dizer, é um grande descaso, um grande desrespeito, não só às famílias, como também a toda a população brasileira. O Flamengo não consegue explicar o porquê colocou a sua garotada em containers insalubres, localizados num terreno sem a menor condição de comportá-los, principalmente de segurança, e que tinha graves falhas de documentação. Não tinha alvará, pecava em outros quesitos que a prefeitura acabou reprovando. O Flamengo foi indiciado 30 vezes, aliás, recebeu 30 multas por não cumprir determinações da prefeitura. O Flamengo não tinha autorização para instalar o container nem para operá-lo, evidentemente. Bom, o Flamengo não responde e a prefeitura também não. Quer dizer, ambos estão utilizando-se daquela velha ferramenta da nota oficial ou da declaração única sem abertura de respostas. Falam o que quer, do jeito que querem, enganam e não esclarecem absolutamente nada. Está na hora da polícia e do Ministério Público agir com absoluta firmeza. Ah, e será que existe alguém que não suspeita de que o Flamengo possa eventualmente, para continuar operando dessa maneira irregular, será que ninguém suspeita que o Flamengo possa ter pagado alguma vantagem indevida para fiscais da prefeitura? Olha, esse hábito no Rio de Janeiro nós já estamos observando, principalmente por conta do que acontece na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É um hábito frequente. E, vale lembrar, a diretoria do Flamengo é composta por gente acostumada a determinados tipos de arranjo. Tem gente do BNDES, gente ligada a Ike Batista, entre outras coisas. Do prefeito Marcelo Crivella, claro, não se espera muita coisa, até pelo histórico de vida dele, de tomador de dinheiro, de necessitado em facção criminosa tratada como religião. Profundamente lamentável, estaremos aqui observando e cobrando respostas, tanto do Flamengo quanto também da prefeitura. E mais do que isso, cobrando a punição a quem contribuiu para o assassinato desses garotos. Porque estão falando em acidente, ah, é tragédia do destino. O destino não tem nada a ver com isso. Foi um assassinato por negligência, no mínimo por negligência. Vamos dar sequência aqui ao nosso programa de hoje. Vamos falar da contratação do Lucão pelo Corinthians. É uma coisa daquelas que a gente só explica, né? Pelo submundo do futebol. O Lucão, ele não foi afastado do São Paulo apenas por deficiência técnica, mas também porque ele tinha um comportamento extra-campo dos mais lamentáveis, totalmente incompatível, né, com um jogador de futebol. Bom, e o Corinthians agora diz que contratou o Lucão sem custo. Faz um ano que o Lucão, zagueiro, tem que estar sempre bem posicionado, não disputa um jogo como profissional de futebol. O último jogo dele aconteceu em março de 2018, quando ele estava emprestado para o Estoril, aliás, ele estava indo de lá, e ele perdeu o jogo para o Braga por 6-0. O desempenho do Lucão em Portugal foi ainda pior do que o desempenho que ele teve no São Paulo, que é até hoje enxovalhado, né, por toda a torcida. Tamanho foi o fracasso do Lucão em Portugal, que os portugueses tinham direito de compra, opção de compra, né, de 80% dos seus direitos econômicos por 7 milhões e 400 mil reais, o que na Europa não é quase nada. O São Paulo permaneceria com 20%, mas ainda assim eles abriram mão do negócio. Então, de lá para cá, além de ficar encostado, o Lucão operou o joelho, hein, sem que se saiba ainda o resultado efetivo da sua recuperação. O contrato do Lucão com o São Paulo venceria agora em junho, mas o desgosto do São Paulo com o jogador era tão grande que o São Paulo decidiu adiantar para tocar ele fora do Morumbi, cedeu 60% dos direitos econômicos para o Corinthians, permaneceu com 40%, porque o objetivo dessa gente, ao emprestar esse jogador, aliás, ao ceder esse jogador para o Corinthians, é esquentar o currículo do atleta, tentar ver se ele joga uma ou duas partidas bem, fazer aquele DVD básico e tentar colocá-lo nesses centros menores da Europa, né, para ver se consegue recuperar algum dinheiro. Enquanto isso, o Corinthians, utilizado mais uma vez como vitrine de empresário, vai pagar os salários, que são de 150 mil mensais. Por que o Corinthians embarcou nessa? Fácil de explicar. Bom, a versão oficial, e obviamente que ninguém acredita, é de que o treinador Fábio Carille exigiu a contratação. Não, encaixa muito bem no meu sistema, não é nada disso. Basta verificar o nome dos empresários envolvidos na transação, que são, não por acaso, agentes também do Lucão, para que se tenha, aliás, para que não se tenha dúvida alguma da motivação. Juliano Bertolucci, que é ligado aqui a Jogabichan, ambos sócios do presidente do Corinthians, André Sanches. A satisfação da torcida do São Paulo, que se fosse qualquer outro jogador ficaria realmente indignada de ver o seu clube reforçar o adversário, foi notada nas redes sociais com comemorações efusivas e desejo de que o Lucão chegasse ao Corinthians o mais rapidamente possível. Essa é a gestão do futebol do Corinthians, do André Sanches, voltada para o umbigo deles próprios. Por falar em também temeridade, né? Aliás, muita temeridade, ontem o Palmeiras viveu mais um triste episódio da sua vida política, numa reunião de conselho que elegeu 76 novos conselheiros do clube. Dentre os escolhidos, 51 deles são adeptos do grupo de situação do presidente Maurício Gagliotti e de madame Leila Pereira, que é de fato quem manda no Palmeiras, né? A presidente da Crefisa. Entre os eleitos está, veja só, o filho de Marco Polo Del Nero. Nem todos os eleitos, por razões que todos sabem, não entraram na chapa de situação porque consideram-na a melhor para o clube. Havia, sim, alguns, digamos, necessitados, né? A chamada turma do boleto. Antes falava-se em turma do amendoim no Palmeiras, agora tem a turma do boleto, que depende da ajuda da patrocinadora para sobreviver. Pelo menos isso é o que se fala nos bastidores de Palestra Itália. Os outros eleitos são 25 pessoas ligadas à oposição. E para garantir a obediência do pessoal que foi eleito na chapa da situação, entre os nomeados está a triste figura de Paulo Serdã, presidente de honra da Mancha Verde, que vai funcionar lá como um opressor, uma espécie de cão de guarda do atual presidente, da patrocinadora, para que os conselheiros eleitos, principalmente os do boleto, não descumpram com promessas de campanha e principalmente as que não foram feitas publicamente. Bom, voltando ao Flamengo, eu publiquei no blog do Paulinho hoje um caso que mostra bem que a gestão do Flamengo, tão alardeada como magnífica, não é bem assim que funciona. É, o desleixo do Flamengo não é apenas no ninho do urubu com relação às categorias de base, mas até o time profissional já sofreu com o descaso. Em 2015, vale a pena entrar no blog do Paulinho e dar uma olhadinha na foto, o goleiro Paulo Vitor passou pelo constrangimento e desespero, claro, de ser retirado do gramado após uma fratura grave de fíbula na perna direita por um carrinho de mão utilizado pelos pedreiros do clube. Veja só, em vez de ter sido levado adequadamente numa maca. À época, os criativos cartolas do Flamengo disseram que foi uma determinação médica, como se os médicos pedissem, né, para levar o sujeito naquelas condições. A presidência do Flamengo, na época, 2015, já era ocupada pelo representante do BNDES, o Eduardo Bandeira de Melo, e pela turma do Ike Batista, todos do mesmo grupo político que alardeavam e alardeiam até hoje modernidade e competência na gestão rubro-negra. Tá vendo? Realmente bastante modernidade em levar um jogador contundido num carrinho de mão. E o São Paulo, hein? Que ontem perdeu para Ponte Preta. Ponte Preta, que é um time apenas mediano. Olha, para ser bastante otimista com a Ponte Preta, um time mediano. São Paulo perdeu mais uma vez, dessa vez pelo Campeonato Paulista, por 1-0. Eu assisti o jogo. São Paulo não jogou absolutamente nada. Poderia ter perdido demais. E são remotas, ainda mais, pelo que a gente está vendo, as chances do São Paulo de conquistar a vaga para a Libertadores da América. São Paulo tem que vencer por 3-0 o Talheres no estádio do Morumbi. Bom, restam apenas 99 milhões dos 420 milhões de CIDs que o Corinthians disse que utilizaria para bater a dívida do estádio. É, dívida que é próxima de 2 bilhões de reais. Aliás, na última reunião do Conselho teve gente mentindo, dizendo que não, essa dívida é do estádio, nós vamos pagar com os CIDs, eles disseram na reunião 400 e tantos milhões, não mil rights, mas não sei o que, aquela conversinha de sempre. Quer dizer, estão mentindo para os conselheiros do Corinthians e, em consequência, para os torcedores, dizendo que ainda tem 420 milhões de CIDs. Não é verdade. O blog do Paulinho tem noticiado desde outubro de 2017 um extrato detalhado de negociações realizadas pelo Arena Fundo de Investimentos, que é o gestor do estádio de Itaquera, com os 420 milhões iniciais, né, de CIDs que haviam sido fornecidos pela Prefeitura de São Paulo a pretexto de serem utilizados para quitar a obra do estádio. A última conta que o blog do Paulinho publicou dava conta de que restavam apenas 103 milhões 465 mil reais em CIDs, ou seja, haviam sido comercializados 316 milhões 535 mil reais, sem nenhuma redução da dívida, pelo menos nenhuma noticiada. Recentemente, novos repasses de CIDs foram autorizados. Aliás, na última semana, os documentos de número 02/0351 até 02/0.418, que perfazem um valor total de R$ 4.420.000, transferidos para a empresa Brasil Educação S.A. No extrato mais recente, então, o número de CIDs destinados a terceiros atingiu 320 milhões 955 mil reais, sobrando, portanto, para o Corinthians negociar com o Odebrecht apenas 99 milhões e 45 mil reais dos 420 milhões iniciais. À margem dos fatos, comprovados com documentos oficiais da Prefeitura publicados pelo blog do Paulinho, o presidente do Corinthians, o André Sanches, segue mentindo à imprensa e sugerindo ainda que o Corinthians tem a totalidade destes CIDs. Qualquer conselheiro que for na prefeitura e der uma checada, eu acho que não é difícil, o blog do Paulinho consegue, conselheiro do Corinthians, com aval do clube, certamente conseguirá. Bom, dando sequência aqui ao nosso programa, eu vou ter que criticar o Raí. Eu não gosto de criticar o Raí, mas o Raí cada vez mais parece estar entrando, né, na vala comum da cartolagem nacional. Pressionado pela falta de resultados, né, e também contribuindo, lamentavelmente, para negociatas do departamento de futebol, porque o Raí que trouxe o Ricardo Rocha, que é um agente de jogadores, e trouxe agora um pior ainda, que é o Wagner Mancini, que segue bem ativo no mercado para cuidar do futebol de São Paulo. Né? Não pode depois exigir que as coisas sejam feitas de maneira correta. O Raí que não tem, se não participa das coisas, a gente espera sempre que não participe, porque ele tem um histórico de vida que diz que não participa desse tipo de coisa, mas, no mínimo, ele deveria estar informado sobre quem são essas pessoas e o comportamento. Em não estando, age com incompetência no exercício do cargo no São Paulo. Então, depois dessa derrota para o Talleres da Argentina, o Raí, pressionado, ficou, acho que com medinho da torcida organizada, né, o que é lamentável, e obrigou, anteontem, os jogadores Hernanes, Nenê, Arboleda, Diego Souza e Everton a reunirem-se com membros da facção independente. Histórico absolutamente conhecido de todos, né? Esse tipo de atitude, além de ineficiente, óbvio que é ineficiente, expõe os jogadores ao convívio direto com marginais e, consequentemente, só tende a piorar a relação deles com os próprios dirigentes. O São Paulo, olha, tem se esforçado bastante para a inédita conquista do rebaixamento. Em 2019, seguindo nessa toada, tem tudo para conseguir o seu objetivo. As coisas não andam também, digamos, muito transparentes lá pela Vila Belmiro. Os últimos negócios do Santos, todos de valores expressivos, foram intermediados pelo mal afamado Renato Duprá, com absoluto aval do presidente. E Duprá, aquele que faliu a Unicor, aquele que trouxe a Doyen Sports para o Santos e com um grande prejuízo, que trouxe a MSI para o Corinthians, entre outros negócios bem nebulosos. Como não poderia deixar de ser, nesses negócios recentes, fatos estranhos ocorreram. Além do acerto de comissionamento ao Duprá, que provavelmente será dividido com quem lhe permitiu esse tipo de operação, causou grande desconforto nessas negociações o protagonismo não do diretor de futebol, mas do diretor jurídico do clube, o Rodrigo Gama, que fez as vezes do departamento. Gente do departamento de futebol garante que a prática se fez necessária para que assuntos não reveláveis pudessem ser viabilizados. Bom, o blog do Paulinho de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a audiência de todos vocês. Amanhã estaremos de volta, hein? Estaremos de volta para discutir os assuntos do dia, né? E também vamos falar da rodada completa, né? Porque ontem tivemos poucos jogos do Campeonato Paulista e de outros campeonatos Brasil afora. Muito obrigado a todos vocês, hein? Grande abraço!